الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أجتمعوا مع أولا سوبري أشبلكاسان دو ليفرو لعمة الاعتقاد دي إمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. إمام ابن قدامة رحمه الله depois de falar sobre a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, a crença nos livros, nos mensageiros, e último ponto, que é o sexto pilar da fé, foi a crença da vida após a morte. A crença da vida após a morte, que foram as aulas que a gente teve nas últimas 5 ou mais aulas. Depois ele, rahimahullah, também falou sobre al-iman bil-qada wal-qadar. Antes disso tudo, falou sobre a crença na predestinação divina. Depois disso tudo, ele, rahimahullah, veio com um tema que também tem a ver com a crença, que é sobre os direitos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os direitos dos seus companheiros, ridwanullah alaihim, bem como os direitos das suas esposas. Isso para que o muçulmano esteja ciente da crença correta, na qual alguns muçulmanos desviados contrariaram aquilo que é conhecido como crença desde os primeiros séculos do Islã. Existem crenças contrárias que careceram de serem refutadas devido àquilo que é o direito do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como dos seus companheiros, bem como das suas esposas. Portanto, existem crenças que foram uns foram nos extremos, outros foram no outro extremo. Uns falaram mal dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos Rafida, la'anahumullah, que consideram os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam todos como sendo descrentes, excepto um e outro. E outros foram ao extremo, e também os Rafida falaram mal das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, acusaram a esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha, acusaram de imoralidade. E por outro lado, tem indivíduos que são extremos, que veneram o profeta sallallahu alaihi wasallam, veneram o profeta sallallahu alaihi wasallam, como é o caso dos adoradores de sepultura, dentre os mutasawifa e aqueles que se assemelham a eles. Portanto, a crença correta no que diz respeito a isso tudo é o que Imam Ibn Qudama rahimahullah aqui menciona. Portanto, esse é um tema bastante importante, pois existem várias crenças contrárias que podem colocar um muçulmano não preparado com shubuhat, com equívocos. Pois aquele que não é preparado na crença, é fácil de cair em equívocos. Os Rafida procuram os muçulmanos mais débeis no conhecimento. Vêm para eles e dizem, começam a falar sobre Ahlul Bayt. Essa é a primeira coisa que eles vêm a falar, de amor ao Ahlul Bayt. Yani, para dizer que eles amam os Ahlul Bayt, de que têm que ser respeitados, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt. Mas aquele que conhece a crença essencial deles, quando falam de Ahlul Bayt, não falam de esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o muçulmano deve estar preparado no que se diz respeito a este ponto. Portanto, o Imam Ibn Qudama rahimahullah menciona esse ponto para chamar a atenção aos direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam inclui direitos dos seus companheiros, bem como das suas esposas. Quer dizer que, se você cumprir com os direitos que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem sobre ti, então isso implica também você cumprir com os direitos que as suas esposas têm sobre ti, as esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como os direitos que os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam têm sobre nós. Portanto, neste capítulo ele, rahimahullah, menciona isso, fala sobre os direitos do profeta sallallahu alaihi wasallam, das suas esposas, dos seus companheiros. E também ele neste capítulo fala sobre os direitos que os muçulmanos têm um para com o outro. Yani, os muçulmanos têm direito um para com o outro. Um exemplo é o direito de você não considerar o teu irmão descrente enquanto não é descrente. Não é você, por causa dos teus equívocos, aquilo que você acha que é correto, ou porque o teu irmão muçulmano te opôs em um determinado assunto, você chama ele de descrente, como fazem alguns dentre os Khawarij e aqueles que seguem essa metodologia no passado e na presente época. Portanto, ele, rahimahullah, aqui chama atenção a isso, de que nós temos direitos como muçulmanos uns para com os outros, não só os direitos que a gente tem que cumprir com o profeta sallallahu alaihi wasallam, as suas esposas e os seus companheiros, mas também nós temos direitos entre nós. E dentre os grandes direitos que a gente tem um para com o outro é de não acusarmos uns aos outros de descrença sem nenhuma evidência que suporta isso. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, aquele que dizer para o seu irmão ya kafir, então essa palavra vai voltar para um deles. Quer dizer que se a palavra, esse hukumo que você fez chamando teu irmão muçulmano de descrente, se ele não for descrente perante Allah, a descrença volta para ti. A descrença volta para ti. Daí que mostra o perigo desse tipo de comportamento. E também, ele, rahimahullah, Imam Ibn Qudama, neste capítulo, vai falar sobre um dos princípios, que é: não podemos testemunhar a ninguém sobre o paraíso ou o inferno. Não podemos dizer que fulano vai entrar no paraíso e fulano vai entrar no inferno de forma particular, sem nenhuma evidência. Sem nenhuma evidência. E aí quer dizer que nós acreditamos que os crentes vão para o paraíso, os descrentes vão para o inferno. Essa é uma crença geral. Mas não podemos sair, uma pessoa que está viva à nossa frente, vamos dizer, você vai entrar no inferno. Ou a gente vê um muçulmano que faz muita oração, a gente diz, com certeza, você vai no paraíso. Portanto, ele mais para frente vai falar sobre esses pontos, que são bastante importantes a todo muçulmano. Disse, rahimahullah, faslun fi haqq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah wa khataman nabiyyin. Disse, rahimahullah, o primeiro ponto aqui, falando sobre o profeta sallallahu alaihi wasallam, é o que ele diz: Muhammad khataman nabiyyin. Yani, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o último dos profetas. Ele quer dizer que não haverá profetas ou mensageiros depois dele, sallallahu alaihi wasallam. E esta é uma crença fundamental que todo muçulmano deve ter, de que depois do profeta sallallahu alaihi wasallam não existirá nenhum profeta ou nenhum mensageiro vindo de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, esta é uma crença que deve fazer parte da base de todo muçulmano, de que não existirá nenhum profeta depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até a chegada da hora. Até a chegada da hora, por quê? Porque ele é o último, o selo da profecia. Ele, sallallahu alaihi wasallam, é o quê? É o selo da profecia. Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin." Muhammad não é pai de nenhum de vós, mas sim, ele é mensageiro de Allah e o selo dos profetas, o último dos profetas, sallallahu alaihi wasallam. E o termo khatam ou khatim na língua árabe quer dizer aquele que depois dele não existirá mensageiro algum nem profeta algum. Khatam ou khatim é aquele que depois dele não virá profeta algum nem mensageiro algum. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua legislação permanecerá até a chegada da hora, a legislação do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é o Islã, permanecerá até na chegada da hora. Daí que não precisa, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa mandar nenhum outro mensageiro, porque a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam é suficiente até a chegada da hora. Até a chegada da hora. Não precisa de mais retificação. Quer dizer que as pessoas que vão existir depois do profeta sallallahu alaihi wasallam até na chegada da hora não precisam de nenhuma outra legislação que não seja o Islã. Não precisam de nenhuma outra legislação que não seja o Islã. É como se o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse conosco. É como se o profeta sallallahu alaihi wasallam estivesse conosco e não precisássemos de nenhum mais profeta na face da terra. Por quê? Como é que o profeta sallallahu alaihi wasallam está conosco? Ele está conosco com a sua legislação. Aquilo que ele ensinou. É como se ele estivesse presente diante de nós. Sendo assim, não há necessidade de existência de nenhum outro profeta ou mensageiro. Por quê? Porque os profetas são enviados quando a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou começa a desaparecer nas pessoas. Por que os profetas são enviados? Os profetas são enviados para ressuscitarem, entre aspas, a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala na terra. Quando as pessoas caem na perdição, na ignorância, depois de passar muito tempo da revelação de um determinado, por exemplo, livro ou uma determinada legislação de Allah subhanahu wa ta'ala, quando as pessoas começam a distanciar disso, a esquecer ou a corromper, então Allah subhanahu wa ta'ala envia um profeta para revivificar, dar vida a essa mensagem. É por isso que depois, entre o profeta sallallahu alaihi wasallam e Isa alaihi salam, existiu mais ou menos 300 e poucos anos. Depois as pessoas começaram a esquecer a mensagem que Isa alaihi salam trouxe na terra, corromperam, atribuíram a ele qualidades que ele não tem. Tudo isso foi motivo de Allah subhanahu wa ta'ala enviar o profeta sallallahu alaihi wasallam, que foi o último profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi enviado como o último profeta. Por quê? Porque depois dele as pessoas não vão necessitar de nenhuma outra mensagem, porque a mensagem que ele vai trazer, Allah subhanahu wa ta'ala irá de preservar até a chegada da hora. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Al-Quran de que inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Yani Allah subhanahu wa ta'ala diz que nós enviamos a recordação, que é o Al-Quran, e nós certamente iremos de preservar. Yani preservar o Al-Quran. E a preservação do Al-Quran implica a preservação da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que não existirá tempo até na chegada da hora em que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam irá de desaparecer. Sempre existirá a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam entre as pessoas. Pode ser que uns abandonem, mas outros não vão abandonar. Por isso o profeta sallallahu alaihi wasallam disse num hadith de que não deixará de existir na minha nação um grupo de pessoas que estará apegado a sunna dele. Não deixará de existir. Quer dizer que sempre vai existir pessoas que estarão apegados ao Islã pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam até na chegada da hora. Em qualquer parte da terra, não necessariamente indica que uma zona específica. Não. Em qualquer parte da terra vai sempre existir um grupo de pessoas que estarão apegados à verdade. Quer dizer que a mensagem do Islã, que está no Alcorão e na Sunna, foi preservada por Allah subhanahu wa ta'ala. E veja só, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que os sábios preservassem a Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam de forma incrível, com o aparecimento das ciências de hadith, que preservaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam com a maior forma de preservação. Não existe textos que foram preservados da forma como foi preservado a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Para aquele que estudou as ciências do hadith, sabe de como é que os sábios preservaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Trouxeram metodologias para classificar narradores de hadith, de que este narrador não é confiável, este é confiável, este comete erro. Trouxeram classificações detalhadas que depois disso, as gerações que vêm depois não precisam de nada, só precisam voltar naquilo que já foi dito há muito tempo sobre os narradores do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, para saberem se o hadith é autêntico ou não. Portanto, a sunna foi preservada por Allah subhanahu wa ta'ala por via dessa ciência, que é a ciência do hadith. Portanto, o Alcorão e a sunna foram preservados e permanecerão sempre na terra, como disse, até na chegada da hora. Portanto, isso tudo indica de que o ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam está presente. Sendo assim, não há necessidade de ser enviado nenhum outro mensageiro ou profeta. O profeta sallallahu alaihi wasallam, o que disse no hadith? Disse: "Inni taraktu fikum ma intamassaktum bihi lan tadhillu ba'di kitab Allahi wa sunnati." Ele sallallahu alaihi wasallam disse: "Eu deixei sobre vós duas coisas que, se vocês se apegarem a eles, yani, apegarem essas duas coisas, vocês nunca se desviarão." Veja aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam o que disse. Disse: "Se vocês se apegarem a isso, essas duas coisas que eu deixei, vocês nunca, nunca..." Veja o termo aqui que ele usou: "Lan tadhillu ba'di", yani, quer dizer, nunca se desviarão, nunca. Quais são essas coisas? "Kitabullahi wa sunnati", o livro de Allah, que é o Alcorão, "e a minha sunna", "e a minha sunna". Portanto, isso mostra de que as pessoas têm orientação disponível à frente deles no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E isto mostra de que as pessoas não precisam de mais nada. As pessoas não precisam de mais nada senão se apegarem ao livro de Allah e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E se as pessoas assim fizerem, como ele disse sallallahu alaihi wasallam, "lan tadhillu ba'di", yani, quer dizer que nunca se desviarão. Aquele que se apegar ao livro de Allah e a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem essa garantia do profeta sallallahu alaihi wasallam de que nunca se desviará. Daí que você nunca é possível chamar alguém que se apega ao Alcorão e à sunna como alguém desviado. Não é possível. Isso mostra que você próprio é que está desviado. Se você chama alguém que se apega ao Alcorão e à sunna devidamente, com base da forma como foi revelado, então você que é desviado por chamar a pessoa que se apega à sunna desviado. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam prometeu de que aquele que se apegar ao Corão e à sunna nunca se desviarão. Nunca se desviarão. Taib, não quer dizer que todo aquele que diz que eu me apego ao Corão e à sunna estará guiado. A ideia é ser bitamani. A orientação não é baseada no desejo. A pessoa dizer que eu estou apegado ao Corão e à sunna. Apegar-se ao Corão e à sunna quer dizer pôr em prática o Corão e à sunna da forma como foi revelado, não da forma como você interpreta. Há pessoas que usam o Corão e a sunna, mas de forma deturpada. Deturpam aquilo que é o seu significado. Então, esses nunca estarão sobre a orientação. Nunca estarão sobre a orientação. Não porque a orientação não existe no Corão e a sunna, mas sim devido à forma como eles interpretaram o Corão e a sunna. E a forma correta de interpretar o Alcorão e a Sunna também está presente, que é a interpretação dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, que seguiram a ele sallallahu alaihi wasallam e ensinaram essa religião aos tabi'in, aqueles que vieram depois, e os tabi'in também passaram isso aos atiba'a tabi'in, e esses todos são chamados de as-salaf as-salih. Daí disse seguir o Alcorão e a Sunna com base na compreensão dos Salaf Salih. Quer dizer que não é suficiente a pessoa dizer que eu sigo o Alcorão e a Sunna. Esse segmento deve ser baseado na forma como foi interpretado pelos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam e as gerações vindouras que estavam sobre a orientação. E uma das coisas que enfatiza esse ponto de que a religião de Allah subhanahu wa ta'ala e a orientação estará sempre presente, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração autêntica de que inna Allah يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها. يعني الله والبروفيت صلى الله عليه وسلم disse que Allah subhanahu wa ta'ala envia em cada século alguém para dar vida à religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que sempre vai existir yani ulama, sábios que vão dar vida ao dini de Allah subhanahu wa ta'ala, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando as pessoas abandonarem a religião de Allah subhanahu wa ta'ala ou se desviarem, irá de aparecer sempre um sábio para recordar as pessoas aquilo que eles esqueceram, para revivificar o dini correto, dar vida, ressuscitar a religião pregada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam que as pessoas abandonaram. Sempre vai existir alguém. Isso é uma promessa também que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui menciona, porque ele disse inna Allah, diz que Allah subhanahu wa ta'ala yabhath li hadhihi al-umma ala ras kulli 100 sana man yujaddidu laha. Yani sempre, em cada século vai existir sempre alguém que vai dar vida àquilo que as pessoas abandonaram da sunna, vai recordar as pessoas aquilo que eles esqueceram. Portanto, a religião, alhamdulillah, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, nunca desaparecerá. A religião de Allah subhanahu wa ta'ala, dessa forma, nunca irá de desaparecer e permanecerá até no dia que Allah subhanahu wa ta'ala decretar o fim deste mundo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que é que disse? Disse, inna al-ulama warathatul anbiya, de que os sábios são herdeiros dos profetas. Por quê? Porque são os sábios que dão vida ao dini de Allah subhanahu wa ta'ala, a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Quem é que ensina o ignorante? É o sábio. Quem é que diz que isso faz parte da religião e isso não faz parte? São os sábios. Portanto, isso mostra a importância dos sábios. Mostra a importância dos sábios. Nos apegarmos aos sábios. A gente não se apega aos sábios porque a gente segue eles fanaticamente, não. Porque eles são a ponte da orientação. São a ponte da orientação. São herdeiros dos profetas. Por quê? Porque eles carregaram consigo essa herança que é o conhecimento. Essa herança que é o conhecimento. Isso chama-nos a atenção à importância de nos apegarmos aos sábios e não nos apegarmos aos kutaa tariq. Yani, indivíduos que fazem se passar de sábios ou intelectuais. Veja aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam não disse que os intelectuais, os médicos, os fulano de tal, os empresários são herdeiros dos profetas. Disse os sábios são herdeiros dos profetas. Por quê? Carregam o conhecimento da religião. Esse sábio, esse médico, todos eles precisam de ulama para saber como é que podem yani, praticar a sua religião nessas especialidades que eles têm. E até os inimigos do Islã sabiam ou sabem da importância dos sábios. Daí que contém qualquer oportunidade, os primeiros a degolarem ou a matarem são os sábios. São os primeiros a serem mortos. Veja os colonizadores, quando chegaram muitos países muçulmanos, principalmente na África. Veja a história dos sábios que foram mortos na Algéria, Jazair, pelos colonizadores franceses. Pegaram mais de 300 sábios e mataram eles yani, a sangue frio, como se diz. Por que foram matar os sábios? Não foram matar as pessoas, yani, normal? Porque eles sabem de que a orientação das pessoas, o coração das pessoas, está nos sábios. Viram que se a gente matar os sábios, as pessoas ficarão perdidas. É mais fácil manipular a eles, porque não tem ninguém para lhes orientar. Eles sabem que a orientação das pessoas está nos sábios. Daí que faziam de tudo para matar os sábios. Mataram vários sábios. Alayhi min Allah ma yastahiqun. Veja também os otomanos, quando foram destruir Diriyya, a primeira capital da Arábia Saudita, que onde estava, era o centro da da'wa de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pegaram um dos a'imat da'wa, colocavam, mataram da mesma forma como matavam os franceses. Matavam a sangue frio. O Sheikh Suleiman bin Abdullah bin Abdul Wahhab, rahimahullah, um dos netos de Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, foi morto, yani foi colocado, foi levado até na sepultura e foi dado tiros, vários tiros, quer dizer que foi trazido um exército, todos carregados com alma, a dispararem para ele. Veja só esse, yani, hekd, essa aversão que eles tinham para os sábios, ao ponto de trazer, quer dizer que uma bala não é suficiente para matar, tinham que trazer um exército a disparar para ele. Depois o que fizeram? Começaram a cantar, trouxeram batuques e violas, começaram a cantar ao redor dele. Por que toda maldade? Por quê? Porque eles sabem que eles, os sábios, são a fonte da orientação das pessoas. E como vem vários textos, para aqueles que gostam de ler a história, você quando vê a história de Jazair, os sábios eram colocados, os canhões, aquilo que é chamado de canhões, eram amarrados na boca do canhão e era acendido o canhão e rebentava o corpo da pessoa. Essa era a forma como os franceses matavam os ulamás em Jazair. Portanto, isso é um grande exemplo, só para a gente ter yani, ideia da importância dos sábios, e também para a gente refletir no que devemos respeitar e preservar os sábios que a gente tem. Porque o desaparecimento dos sábios implica o desaparecimento do conhecimento. Implica o quê? O desaparecimento do conhecimento. Ao contrário do que a gente vê nos dias de hoje, as pessoas estão apegadas a indivíduos, a novatos, estão apegados aos influenciadores sociais, como dizem, influenciadores das redes sociais. Qualquer um que aparece nas redes sociais, porque tem muitos seguidores, fala bem, faz vídeos bonitos, todo mundo segue a ele. E os sábios são deixados de lado. Os sábios são deixados, as pessoas até nem respeitam os sábios, nem sequer sabem quem são os sábios. Esse é o grande musiba. Nem sequer conhecem quem são os sábios, acabam se apegando a kutta' al-tariq. Nasalallahu al-afia wa salama. Portanto, isso mostra de que os sábios na umma, eles tomam a posição, têm a posição do profeta sallallahu alaihi wasallam no esclarecimento da religião, no esclarecimento e na orientação. Não é possível as pessoas irem para a orientação sem os sábios. Aquele que diz que eu vou sentar sozinho, vou ler os meus livros, vou ler o Alcorão, vou ler a Sunna, vou me orientar, esse é o mais desviado. Por quê? Porque você pode ter o Alcorão na tua frente e a Sunna na tua frente, você pensar de que estou a perceber o que está escrito aqui, mas na verdade você não percebe nada. Por quê? Porque isso precisa de esclarecimento. Innama al-ilmu bit-ta'allum, como disse Ibn Abbas radiyallahu anhu, que a pessoa aprende sendo ensinado. Quer dizer que você precisa de ser ensinado. para aprender. Aquele que diz que nunca estudou com ninguém, nunca sentou com ninguém para aprender e diz que sabe algo, é o mais ignorante. É o mais ignorante. Por quê? Porque innama al-ilm bit-ta'allum. A pessoa aprende sendo ensinado. A pessoa aprende sendo ensinado. Isso é algo conhecido por necessidade. De que a criança, por exemplo, não aprende a falar sem que esteja, sem que seja ensinado, não aprende a fazer determinadas coisas sem que seja ensinado pelos seus pais. É ensinado a falar, é ensinado a fazer isto e aquilo. Então isso é algo conhecido por necessidade, de que a necessidade indica de que a pessoa tem que ter alguém para lhe orientar. E os sábios são essa orientação na religião. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou-nos a atenção a um ponto que é a existência de falsos profetas. Falsos profetas. Disse sallallahu alaihi wasallam: "Innahu sayati badi kadhabuna 30 kulluhum yad'i annahu nabi wa ana khataman nabiyyin la nabiy badi." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: irá de surgir depois de mim 30 mentirosos, todos eles irão de reivindicar de que são profetas. Todos eles irão de reivindicar que são profetas. E eu sou o último dos profetas. Não existe profeta depois de mim. Veja só, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi claro e direto de que existirão pessoas que irão de reivindicar a profecia. E de facto aconteceu. Logo ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam surgiu al-Musaylimah al-Kadhab, que surgiu ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que reivindicava a profecia. Depois surgiram vários outros, como al-Aswad al-Ansi e vários outros que apareceram durante a história e que vêm aparecendo. E só para você ver o perigo disso é que todos esses que vêm reivindicam a profecia, tem sempre pessoas que lhe seguem. Tem sempre pessoas que lhe seguem. Quer dizer que, se você não estar munido com o conhecimento, você é capaz de cair na perdição, como outros caem. Às vezes as pessoas dizem, como é que é possível, esses que reivindicam a profecia terem seguidores? É possível sim, porque esses que seguem esses falsos profetas não têm conhecimento. São ignorantes. Não têm conhecimento, não estão preparados na sua fé para se protegerem contra essas falsas declarações de profecia. Veja o exemplo de um dos mais recentes que podemos dar como exemplo, de Mirza Ghulam Ahmad, que é o líder dos Qadiania, que são chamados de Ahmadiyya. Eles seguem, existem, segundo dados, indicam de que eles são entre 2 a 5 milhões de seguidores desse Kadhab, desse mentiroso. E esse Ahmad Qadiani, que surgiu no tempo da colônia britânica na Índia, reivindicava a profecia. Primeiro, veja o quê? Primeiro ele diz, ele reivindicou ser Mahdi. Ele dizia que é Mahdi. Depois dizia que ele é o Masih, Isa. Ele é o Masih. Depois reivindicou que ele recebia a revelação. E mesmo assim teve vários seguidores. Portanto, os muçulmanos são unânimes de que os Ahmadiyya são kufar. Não há dúvida. Por quê? Por causa disso tudo que a gente viu anteriormente. Mas ao mesmo tempo você vai ver indivíduos que seguem esse Ahmad al-Qadiani. Portanto, isso mostra a importância de você estar preparado com conhecimento. mostra a importância de estar preparado com o conhecimento. E o conhecimento vai aprender onde? Vai aprender com os sábios. Fas'alu ahla dhikra in kuntum la ta'lamun. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala, perguntai aos dotados do conhecimento se não sabeis. Portanto, isso tudo mostra a importância dos sábios e de aprender a religião, porque é a única forma de proteger a pessoa de qualquer perdição. De qualquer perdição. Yani, a gente pode se admirar. Yani, a gente ouve de que, no Alcorão, de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é o último profeta. E como é que vem alguém e tem 5 milhões de seguidores? 5 milhões de seguidores. E esses Ahmadiyya reivindicam ser parte do Islã. E só para ver, yani, o makr, o ódio que os kufar têm sobre o Islã, é que eles favorecem muito este grupo. Favorecem muito esse grupo. Estão disponíveis em vários países e têm acesso até alguns governos. Veja o exemplo de Portugal. Eles têm uma grande comunidade em Portugal e têm abertura do governo. Mas se vir um muçulmano normal, vai encontrar dificuldades em abrir mesquita, ou abrir isto, ou abrir aquilo. Mas esses têm abertura e têm grandes posições diante desses governos. Então, isso mostra de que os inimigos do Islã procuram sempre aqueles que estão mais desviados e vão promover a eles para causar desvio nos muçulmanos, porque eles sabem de que existem muçulmanos que estão apegados à religião correta e devem desviar a eles. E a única forma que eles encontram de desviar é usando esses grupos desviados que se atribuem ao próprio Islã. Sallallahu alaihi wa sallam. Então, vamos parar por aqui. Vamos passar para a aula de Dura al-Bahia. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد